passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes espécies de árvores nativas do Brasil. A espécie de hoje é a árvore que é considerada símbolo do Cerrado e da cultura goiana, o pequi. Os seus frutos são muito utilizados pelas populações das regiões onde ele ocorre. Da polpa do fruto pode-se extrair um óleo chamado de azeite de pequi. Os frutos são consumidos cozidos, puros ou com arroz e frango, a famosa galinhada, prato típico da culinária do Cerrado. O caroço do fruto tem muitos espinhos e por isso é necessário roer a polpa com muito cuidado para não ferir a boca. O sabor e o aroma dos frutos são muito marcantes. O pequi gera sensações antagônicas. Tem gente que adora e há quem deteste o cheiro forte e característico dos frutos maduros. A polpa do pequi tem propriedades alimentícias e medicinais e a sua madeira é também de muita utilidade. Na região de Cerrado, crescem duas espécies diferentes de pequi, mas cada uma delas com muita variabilidade genética. Nos últimos anos, com o avanço da fronteira agrícola sobre o Cerrado e o consequente desmatamento de extensas áreas, o pequizeiro começou a entrar na lista das árvores ameaçadas de extinção. Além disso, é difícil produzir uma muda de pequi. E para nos falar sobre as características da planta, nós vamos começar entrevistando o pesquisador Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele é autor da coleção editada pela Embrapa, Espécies Arbóreas Brasileiras.
O pequi, ele pertence a uma família chamada Cariocarácea. O gênero dele é Cariocar, que vem do grego carion, núcleo ou nós, e mais cara, que significa cabeça, em referência ao fruto globoso. Porém, o nome vulgar vem do tupi, que significa pi, pele, mais qui, espinho, em referência aos espinhos do caroço. Certo. Embora esse piqui, que é o carioca brasiliense, ele seja uma espécie importante como frutífera e também como carvão e lenha, essa família tem outras árvores chamadas de piquiá, que são madeiras nobres da Mata Atlântica e da Amazônia, evitando o bioma do Cerrado. E tem uma outra espécie muito próxima, que é o piqui do Maranhão, piqui do Piauí, que é o Carioca Coriaceum, que são os dois mais primos.
Porque tem uma ligeira diferença entre o piqui que dá aqui mais em Goiás, na região aqui do Distrito Federal, com o piqui que eu já vi, já comi lá no Tocantins, por exemplo. O daqui de Goiás, ele tem uma folha mais peluda.
Exatamente.
E um verde mais escuro. E lá no norte, é uma folha lisa de um verde mais claro.
Exatamente. Só que no Tocantins, que seria a área de divisão, ocorre os dois, né?
Sim.
Ocorre os dois.
Lá deve ser, então, esse outro cariocar que o senhor diz que dá no Maranhão.
É, que é o Coriaceum.
Coriaceum.
Coriaceum, né?
Certo.
Agora, você veja, o piqui, junto com a sucupira, são as árvores assim mais destacadas no Cerradão, né?
Certo.
Ele vai mais ou menos até 11 metros de altura, mas chega a um diâmetro bastante longo, uns 80 centímetros.
Certo.
Mas em Emas, que é um cerrado próximo a Pirassununga, no estado de São Paulo, ele raramente ultrapassa 1,5 metro de altura.
Ah, é?
É, lá o solo deve ser brabíssimo, né? Agora, a semente do piqui, ela é oleaginosa, né? E ela tem uma amêndoa saborosa e que é comestível e em paladar ela é semelhante ao amendoim. Você sabe quem é o principal polinizador do piqui?
Não.
São os meus queridos amigos, os morcegos.
Ah, é?
É.
São os morcegos,
os morcegos.
Então?
A cada início de noite, abre-se apenas duas ou três flores da inflorescência.
Sim.
Né? Que rapidamente começam a secretar abundante néctar que são atraídos pelos morcegos.
Certo. Quer dizer que o morcego vai numa flor, depois vai na outra e poliniza.
Exatamente.
Certo, da mesma árvore.
E os dispersores, você sabe quais são os principais dispersores do piqui?
Deve ser os animais, os roedores.
Sim, mas um deles deve ser um tipo de gambá.
Sim.
Aqueles que têm uma bolsa na barriga.
Sim.
Né? E o outro é da família dos corvos, que é uma gralha. Não é a gralha azul aqui do sul, mas é a gralha do cerrado.
Sim.
Esses são os principais. E interessante é que os frutos são avidamente predados pela fauna. Não só a fauna da acepção da palavra, como também os animais domésticos, né?
E também pequenos insetos, formigas.
É uma fauna bastante interessante, né? Agora, o piqui, o carioca brasiliense, ele ocorre desde o Tocantins até o Paraná.
Sim.
E ele chega em altitude até 1.400 metros, que é o famoso Pico das Almas, lá na Bahia.
Agora...
E também ocorre na Bolívia e no Paraguai. No Brasil, ele chega a ocorrer em 10 unidades da federação, onde a ocorrência mais exótica é o Paraná.
Agora, não é qualquer cerrado que dá piqui, né?
É, geralmente é um cerradão, né?
Ou seja, um cerrado já de árvores maiores.
Sim, árvores maiores.
Provavelmente e... solo melhor.
Solo melhor, como eu vi, falei para você, lá em Pirassununga, ele não passa de 1,5 metros. Então ele exige situações melhores, né?
Agora, é uma árvore de crescimento lento.
É, ele é uma árvore de crescimento lento.
Agora, o grande problema do piqui é a questão da germinação da semente.
Sim,
né?
A germinação que é o calcanhar de Aquiles, né? Porque ele tem um ouriço protetor. Aquela parte que é chamada de ouriço, né? Ele tem um nome técnico de putâmen. Existe nesse putâmen presença de substâncias inibidoras. E essas substâncias, elas diminuem consideravelmente a porcentagem e a velocidade de sementes do pequi.
Sim.
Por isso que recomenda-se estratificar em camadas sucessivas em areia lavada. Uma camada de areia lavada, uma camada de pequi. Uma camada de areia, uma camada de pequi. Para justamente quebrar esse inibidor.
Terra ele fundo, então?
Não, é como aqui no sul a nossa embuia. A nossa embuia chega a ser a última camada, às vezes ela fica com quase 40 centímetros de altura. Mas quando aponta a primeira camada, é imediatamente retirada toda aquela areia, tá?
Sim.
E você consegue pegar aquela última, já que está com hipocótilo já de quase 15 centímetros, branco.
Sim.
E aí você consegue, e ela recupera a cor.
Quer dizer, então bota...
Bota em várias camadas.
Uma sobre as outras.
Uma sobre as outras. E quando alguma semente da primeira camada aparecer a ponta, você já abre a caixa ou lata, qualquer coisa.
Sim.
E aí você vê que tem sementes que estão em camadas bem baixas já germinando.
Sim.
Aí já você passa diretamente para a embalagem, que tem que ser um pouquinho grande, né? Não é aquelas de 10 centímetros de diâmetro, não. Tem que ser um sacão, né?
E outro problema também é a questão da raiz, né? Parece
Sim,
que se você machucar a raiz dele, o mínimo que seja, ele já morre, né?
Claro, por isso que, em função de tudo isso, é recomendado o plantio, a semeadura direta no próprio local do campo, mas aí tem que esperar, de preferência, ou na estação da chuva, ou quase chegando a chuva, para ele não morrer.
É, porque ele já amadurece em plena estação chuvosa, né?
Sim,
por volta de dezembro, janeiro, né? Dependendo da região, né?
É.
Bom, e o piqui, ele tem uma grande utilidade alimentícia, né?
Sim, mas antes, vamos falar que ele já está em várias listas de plantas ameaçadas de extinção, entre as quais se destaca o Paraná, na categoria vulnerável, e também em Mato Grosso, né? E hoje ele é uma planta ameaçada de extinção por causa da destruição do cerrado,
certo.
Principalmente em Goiás, que está sendo destinado para o plantio de soja e formação de pastagem.
Mato Grosso também, imagina.
Justamente. Então, tem que conscientizar o ouvinte ou os produtores, em função da grande diversidade de uso do piqui, deixar eles como cobertura para sistemas agroflorestais, né? Deixar em pastagem, porque ele é altamente valioso. A madeira dele é uma madeira moderadamente densa, né? Chegando até 0,85 gramas de densidade.
E bem resistente, né?
Muito resistente. Agora, a parte mais forte do piqui é a descrição dos seus produtos e utilizações, né? Onde se destaca a própria alimentação animal. As folhas do piqui são utilizadas por bovinos no cerrado, mas em função daquele endocarpo, né, ser altamente espinhoso, come, mas pode sofrer acidentes, né?
Por conta dos espinhos, né?
Justamente. Na parte da alimentação humana, que nós conversamos já, o piqui goza de especial atenção, né, por parte da população rural, que reconhece a sua importância na vida como alimento de primeira linha. Conhece aquele ditado que diz: ano de muito piqui, ano de muita criança.
Quer dizer que ele é afrodisíaco também?
Você tem razão. O piqui é afrodisíaco. O pessoal costuma utilizar largamente na culinária regional, fazendo as famosas festas do piqui. E depois nascem os filhos da festa do piqui, né?
Tá certo. A polpa do piqui tem várias propriedades alimentícias,
né? Sim, sim. É adicionado ao arroz, ele dá uma cor amarelada, enriquecendo o próprio arroz com substâncias altamente nutritivas, né? E outra coisa é que as sementes são economicamente aproveitadas, servindo para o preparo de licores e também para o popular prato arroz com piqui. E da sua polpa pode ser obtido um excelente licor e óleo.
O pessoal faz também até sabão do piqui.
Sabão do piqui, né?
É, agora, há uma variabilidade muito grande, né? Tem piquis que são a polpa mais clara,
sim,
outros mais avermelhada, né?
Inclusive, do ponto de vista botânico, tem tendências de dividir o carioca brasiliense em variedades botânicas, né?
Certo.
Tal essa diversidade.
Em Mato Grosso, dizem que tem piqui lá com a polpa de quase 1 centímetro de espessura.
Barbaridade,
Esse eu não conheço. E tem o famoso pequi sem espinho, né?
Sim.
Pois é, esse eu ainda não tive a oportunidade ainda de... já vi, assim, inclusive já vi mudas e tudo, mas eu nunca... O fruto mesmo eu nunca...
Você nunca viu?
Nunca provei, não.
Outra coisa é que a madeira do pequi, ela lembra um pouco até a madeira da aroeira, né? Porque
sim,
ela também é imputrescível,
sim,
tá? Mesmo com a densidade menor, a aroeira chega a mais de 1, ela é também considerada uma madeira imputrescível e aproveitada na confecção de móveis rústicos. E é uma das poucas espécies brasileiras resistente à poluição produzida pelos detritos dos currais.
Sim.
Então você veja quanto é importante o nosso pequi.
E é uma árvore que precisa ser plantada, né?
Sim, fundamental, porque como você falou, ela é praticamente a árvore símbolo de um bioma, né?
E tem esse problema da dificuldade de germinação, né?
Sim,
é muito comum você falar assim para as pessoas: eu nunca vi uma muda de piqui debaixo de um pé de piqui.
Justamente, é verdade. A regeneração dele natural é praticamente inexistente.
Pois é, ela é muito difícil.
Dificílima, porque eu recebi umas 15 sementes do piqui do Piauí, tava na Embrapa, saí da Embrapa, mas vou sempre lá ver, e até agora nada.
Não germinou.
Não germinou, mas não fiz nada, né? Só tirei a polpa e coloquei.
Sim.
Né?
Tá certo. Bom, mas eu só acho que se conseguir quebrar aquela castanha, tirar o ouriço e deixar a semente...
É igual o baru, né?
Nua, será que facilita?
Aí sim, aí o sucesso vai ser só verificar o custo-benefício, né?
É, porque é muito difícil, né?
Muito
Você abrir uma castanha daquela cheia de espinho...
Pois é, tinha que arranjar um equipamento. Outra coisa que a gente sempre fala, que dá um destaque muito grande, são os usos medicinais do piqui, né? O óleo extraído da polpa é riquíssimo em vitamina A. Vitamina A e E, né? E ele possui propriedades antiabortivas, né?
E aqui em Brasília estão fazendo pesquisas também para ele ser usado como tratamento auxiliar de combate ao câncer, que recebem quimioterapia.
Quimioterapia.
Porque ele parece que ele teria a propriedade de eliminar os radicais livres que se acumulam no organismo por conta da quimioterapia, né?
É, com um estudo mais acurado, né, vão descobrir bastante coisas e isso aí vai deixar o nosso piqui também cada vez mais risco de vida, né?
Certo. Então o senhor recomenda que para produzir a muda do piqui, você pegue o caroço, né, tire a polpa e vá botando ele numa lata.
Sim, numa camada que chama-se estratificação, para acelerar a germinação.
E vai botando camada de semente, camada
de areia,
né?
Camada de semente, camada de areia. Porque como o putâmen tem inibidores e o ouriço justamente é para proteção do putâmen, então é de fundamental importância esse tratamento, senão vai acontecer como aconteceu comigo e com você. Germinação zero.
É verdade. Isso já aconteceu comigo várias vezes.
Outra coisa que também talvez seja mais uma recomendação, juntamente com a da areia, é no caso de preencher os recipientes, saco plástico ou lata, utilizar solo coletado debaixo da árvore mãe, porque o piqui tem a ocorrência de micorrizas que justamente vão puxar o fósforo, que é o grande vilão dos solos brasileiros, né? Talvez então a semente germine, mas passa por saco plástico usando um substrato normal, a muda morra. Então seria interessante também coletar solos debaixo da árvore mãe para preencher os recipientes.
Tá bom. E mais algum detalhe assim que o senhor gostaria de destacar?
O detalhe é justamente isso, né? Do ponto de vista da conservação dos recursos genéticos, né? O homem precisa de alimentos, precisa avançar a fronteira agrícola, mas seria bom deixar o piqui fora disso, né?
Protegido.
Protegido, né? Uma árvore, principalmente para arborização de pastagens já natural, né? Quem vai derrubar para plantar pastos, o piqui deveria, seria obrigatória a presença dele, porque senão depois a pessoa vai plantar árvores para o gado, quando já tinha o piqui que poderia proteger o gado, né?
Sim, também como o baru, né?
Onde sim, tiver. Essas espécies deveriam ser intocadas, o baru e o piqui principalmente nas pastagens. Bom. Outra coisa, o piqui, ele chega a ocorrer até 95 indivíduos por hectare nos cerrados brasileiros, o que dá, teoricamente, 10 metros por 10 metros. Sim. Olha, 10 metros por 10 metros é possível você fazer pastagem natural com essas 95 árvores de piqui.
Certo. Então temos que preservar o piqui, né?
Sim, preservar o que é bom, né?
Preservar o que é bom. É isso aí. Então, muito obrigado,
muito
senhor,
obrigado
pela entrevista.
A você.
Bom dia.
Outro para você.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. No próximo bloco, vamos entrevistar outros pesquisadores que vão nos dar novas dicas sobre como germinar as sementes do pequi.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.